Podcast Σίδα. Ο podcast da Σίδα.
Está começando mais um cast Σίδα. O podcast da Σίδα.
Excellent!
E essa semana nós nos reunimos pra falar sobre derrotas da vida. Eu sou o Kakamoni e o podcast com o Gustavo já é uma derrota, porque ele sempre atrasa, é foda.
Aqui é Gustavo Guinness, eu já nasci derrotado.
Aqui é Dante já.
Que é nóis.
Bom, é isso. De novo, estamos aqui nos reunindo no nosso velho e querido banco para falar sobre as derrotas da vida, contar um pouco das histórias que a gente tem na vida, das tristezas, não só das nossas, né, porque não tem tanta graça, mas a gente pode falar dos outros também, mal dos outros que não estão aqui para se defender. A gente vai falar aquela hora que a gente olhou pro fundo do poço e o poço olhou pra gente de volta. É esse o ditado? Não, é um abismo. Errei tudo. E o abismo olhou pra gente de volta e a gente falou, pô, nessa eu fui derrotado pela vida. Começando a onda de histórias que iremos contar aqui, de derrotas da vida, eu era sempre um guri, sempre foi um guri, não era, eu era um cara na média, assim, pra não falar que eu era uma bosta.
Na média do quê? Em escola, em beleza?
Escola. Eu era o cara na média, eu era nem inteligente, não era muito bom na atividade física, fui meio nerd, e é isso aí. Estudei muito tempo no período da tarde, eu acho que até a minha oitava série, meu primeiro ano eu estudei de tarde, sempre em escola pública, e escola pública a gente sempre estudou, eu estudei com galocha né, depois de um tempo. Escola pública, a nossa escola principalmente, Washington, a gente via o sol nascer quadrado.
Modelo, escola modelo, por favor, respeito.
Escola modelo da cadeia. Escola modelo da cadeia.
Escola modelo pra Fundação Casa.
É isso.
É. Inclusive, não, pra você ter ideia.
Tem alguns alunos da sala que estão lá, inclusive.
Sim. Pra você ter uma ideia, quando eu mudei no meu primeiro dia de aula, e tava naquela época de emo, eu era o cara que tinha banda e tal, tinha cabelo grande. Cara, eu entrei na sala de manhã, eu estava de tarde, entrei na sala de manhã, eu pensei que eu ia morrer. Falei, é agora.
Mas errado era você, né?
Não, eu pensei, chegou minha hora, com certeza. Tanto é que quando eu entrei na sala, eu sentei na frente no primeiro dia de aula. Quando eu olhei pra trás, tinha um cara, o Pedro, que é um brother nosso hoje, ele tava de... Era 7:30 da manhã, ele tava de óculos escuro dentro da sala de aula, com uma camiseta do Palmeiras, aquela daquela época que era verde fluorescente, sabe? Que refletia em tudo quanto é lugar. Ele tava ouvindo funk num celular altaço. Eu falei, bicho, é agora, é certeza. Mas isso aí é outra história. Eu era um jovem, garoto, tirava ali minhas notas pra passar de ano, pá. Aí fui e mudei pra de manhã. Saí da tarde, conhecia todo mundo. Aquele primeiro ano perto, já tinha o timinho de futebol.
Caralho, que porra é essa de primeiro ano de manhã, via? Eu, primeiro ano de tarde.
De tarde. Né? Você vê, né?
Isso é coisa vagabundo.
Mano, lá no Carandiru Mogiano, tinha primeiro ano em qualquer lugar, cara.
E o primeiro
ano tem quinta série de noite.
No primeiro ano de tarde, a molecada pegava as crianças pra ser aviãozinho.
Onde eu estudei, tinha primeiro ano de manhã, mas tinha o outro primeiro ano era só à noite, tá ligado? Era assim o ensino médio inteiro. Era manhã e noite.
Era uma grade. De noite, de manhã você começava a ir pra bandidagem. De tarde você tava meio encaminhado. E de noite era certeza.
Não, vai, continua as histórias. Que escola estranha da porra.
Não, pois bem, eu era um emo de manhã. Então, assumo essa fase da vida, tinha banda, pá. Cheguei de manhã, ali, cabeça baixa, meu cabelo grande, sentei na minha mesa, Eu lembro que acho que nas primeiras duas semanas, assim, eu fiquei, cara, absurdado. Eu fiquei o tempo todo em choque. Eu lembro que tinha um cara na minha sala, que era o Ian. A galera apostou com ele que ele não cheirava. Sabe aquele... Vocês lembram, antigamente, tinha aquela balinha que era tipo um... Era uma pastinha... Ele viu um negocinho verde, uma cápsula verde, e dentro tinha várias pastilhas brancas de menta.
Balinha de menta? Ah, sei, lembro.
Eu não sei o nome dessa marca, mas era tipo uma balinha de menta. E os caras apostaram se ele cheirava aquilo lá, amassava assim, cheirava igual cocaína. Cara, foi uma loucura. Ih, não, meio que beleza. Cheirou
pó de giz, né?
Pó de giz também. O foda é que deve secar tudo, né, o nariz. É? Assim como a cocaína também deve secar o nariz.
Cocaína não seca muito, não.
Foi experiência própria, cara? Como é que foi? Você vai contar isso hoje? Como é que é?
Não, hoje não.
Tá, tudo bem, então. Bom, cargas d'água. Eu comecei a trocar ideia com a galera lá do fundo. Essa mesma galera que um dia fui amedrontado. E papo vai, papo vem. Na metade do ano a gente já era todo mundo brother, assim. Conheci o Galocha lá também, nessa mesma sala. Mas o Galocha só sabia tocar violão. Aí ele não trocava ideia, sentava lá na frente. O Galocha era do clube dos nerds.
Não sentava na frente, não, você tá muito louco. Ele tava no fundo, bicho. Sentava ele e a Paula, a Amanda.
Clube dos nerds, do clube dos nerds.
Você tava
lá
no fundo, tá muito longe, cara.
Mas enfim, conversando com a galera, tivemos a brilhante ideia de um dia fazermos aviãozinho, certo? Na metade do ano, eu já tinha basicamente desistido do meu ano letivo.
Aquele que avisa que a polícia tá vindo?
Não. Não, aviãozinho de papel. Pelo amor de Deus.
Eu tinha falado pra você, cara. Eu tinha falado pra você.
Ok.
Não,
porque eu errei, né? O que avisa que a polícia tá vindo não é aviãozinho, é fogueteiro.
É fogueteiro. Na metade do meu ano eu já tinha falado, nos dois últimos bimestres eu recupero. O último bimestre eu recupero. Já tava quase ali estourando por falta de cabulal e tal. E aí, beleza. Cargas d'água, a gente teve a brilhante ideia de fazer aviãozinho e jogar pela sala. E aí eu não sei como, raios, alguém bolou uma estratégia com os aviãozinhos de dobrar a cabeça do aviãozinho, ó, bem a pontinha assim, o bico dele, passar dar uma cuspida assim nele e jogar pro alto. E às vezes ele colava no teto, jogando o aviãozinho, ele pá, colava lá. No final das contas, entre umas duas aulas, assim, mais ou menos, e a troca de aulas, a gente tinha 14 aviãozinhos na sala, colado no teto. E a gente começou a pintar os aviões, a gente começou a escrever 14 bis no avião, e virou uma festa, e começamos a jogar pra cima, colando. Eis que alguém caguetou a gente. Sempre quando a gente faz as coisas dentro da sala de aula, ninguém assume a culpa, né? Até que tinha um cara, outro Gustavo, que gostava de filha da puta, e caguetou a gente. Falou que a gente tava amarrando os aviãozinhos no teto. E a diretora... E a diretora fez o favor de ir lá na sala. Ir lá na sala e recolher a galera. Era tipo umas 5 pessoas e eu. Que não era uma pessoa, né? Mas eram 5 pessoas. E ela chegou lá, chamou todo mundo, falou, ó, quem que colou o aviãozinho e tal. E eu continuei quieto. Por quê? O karma é tão grande. Aviãozinho. Então é óbvio que não foi eu que fiz aquilo. Eu só tava observando a galera jogar. Eu tava realmente sentado em volta da galera, conversando, pá, e a galera tudo jogando pro alto. O máximo que eu fazia é dar uma cuspidinha na cabeça. E a galera jogando aviãozinho pro alto, colando.
O homem é uma máquina.
Eu tava indo pro... Todo mundo começou a levantar aí pro... Pra diretoria. O que aconteceu? Eu não tô entendendo.
Cortou, na verdade, do bagulho que tá falando, né, gente? Gu, cortou, e você cortou.
Ô, caralho, eu não vi. Ah, caralho, hein? Que fita. Mas deve ter gravado.
Eu não lembro mais. Volta na parte que a diretora te levou.
Ah, então, a diretora chegou na a diretora chegou na sala de aula. Pá. E, mano, eu não sei fazer aviãozinho até hoje, é uma realidade. A diretora chegou...
Você fez pra ela fazer um aviãozinho.
Gostaria muito, mas ela chegou e falou, galera, quem jogou aviãozinho pode levantar, é melhor todo mundo levantar, antes que eu tenha que vir com uma advertência escrita. Todo mundo começou a levantar e tal, e eu fiquei quieto. Todo mundo parou na porta e falou assim, e aí, Gustavo, você não vai vir, não? Você tava jogando aviãozinho também. Eu falei... Puta que pariu. Fui caguetado de graça pelos meus próprios, entre aspas, brothers. E eu nem sei fazer aviãozinho. Nossa, aquele dia foi a primeira advertência que eu tomei na minha vida, hein? No segundo ano do colegial. Eu cheguei na. Eu preenchi aquela parada na sala da diretoria falando assim, mano. Agora eu descambei de geral. Já era. E sempre quando você vai fazer a primeira vez as coisas, você fica meio bolado, né? Nossa, esse dia aí eu fiquei, mano. Ó, no segundo ano já era quase adulto já. Minha mãe, ela teria vergonha de olhar pra mim.
Eu não entendi um bagulho nessa sua história. Pera aí. Você tava fazendo parte jogando um aviãozinho, não?
É. Não entendi.
No começo
eu tava jogando um aviãozinho?
Parte. Não, tá, mas eu não. Ah, eu, não então, eu tava só passando a língua e jogando.
Caralho, você queria que os caras se
fudessem? Não aceita. Não aceita essa culpa. Não aceita essa culpa. Eu não sei fazer aviãozinho? Não foi você que vai jogar
bagulho. Babado o bagulho de jogo, você sabia.
Não aceito essa culpa.
No final das contas, o cara que só fez o aviãozinho é o menos culpado, porque ele só fez o aviãozinho.
Ah, pronto. Agora a culpa é minha toda. Tinha seis pessoas lá e a culpa é minha, só porque eu tava segurando o aviãozinho.
Cara, no a pessoa aula, menos culpada nessa história toda é o cara que fez o avião. O cara que só fez o avião e entregou negativo, na sua mão é o menos
culpado. Negativo. Eu acho nada. Não. Estatisticamente, se tinha 14 aviãozinhos por volta de 14, eu possivelmente devia ter jogado uns 2, 3 pro alto. Se colou os meus ainda.
Ele tinha 14 aviãozinhos em cima. Eram 6 pessoas. E se ele jogou 3, ele já jogou mais que a maioria.
Não, mas você não sabe quais colaram? Será que foram os meus? Foi você que me caguetou, né, seu filho da puta?
Lógico que não. Mano, você já não sabia onde você tava mais.
Não, é mentira.
Eu já tô escutando Metallica na hora, o Iron Maiden. É isso que eu fazia na sala.
Oh, puta, a minha história envolve Metallica.
Então puxa aí, né? Vai, você é o sertão aí, né? Já me criticou aqui já na minha história.
E é de escola também. Vamos trocar pra assuntos de escola nesse projeto. Cara, boa. Amigo secreto é uma merda. Amigo secreto, você sempre se fode no amigo secreto.
É, você comprou um presente legal e o cara te dá nada.
Não aconteceu isso comigo, mas ok. Na oitava série, eu acho, a gente resolveu fazer um amigo secreto. Não foi a sala toda, mas foi uma galera da sala, né?
Nossa, mas ó, ideia de filha da puta também, hein?
E aí, suave. Por quê? Porque quando a gente foi fazer o sorteio, eu tirei, tipo, um brother amigo meu que sentava do meu lado. Então a gente, tipo, trocava mega ideia e eu falei, suave, vai ser bacana. E aí, pá, tal, e aí chegou no dia do amigo secreto, eu dei um presente muito maneiro pra ele. Porque ele era, tipo, otaquinho, muito fã de Pokémon. E eu dei pra ele, tipo, acho que uns 3 mangá do Naruto que tava faltando na coleção dele. E o boné do Ash. Tinha uma menina na sala que, tipo, a escola inteira ficava de olho dela, tá ligado? Tipo, a menina mais top da escola.
Pagava um pau.
Ela me tirou.
Ah, você já falou, é nóis. Já vou não, pedir...
Não, nós dois éramos mó parça, tá ligado? Nós trocava mó ideia, mas era realmente muito parça.
Vou pedir uma aliança de namoro.
Ela falou, ele é roqueiro, só anda com camisa de banda, esse retardado.
Vou dar uma vela, uma galinha
preta. Não.
Vou dar um pita-cola. Uma galinha preta.
Um litro de cachaça.
Parça, ela me deu a camiseta do Metallica. Porra. Aí eu fiquei olhando assim, falei, porra, Gabi, mano, obrigado. Só que eu não soube disfarçar, porque eu odeio Metallica, eu não gosto de Metallica.
Esse é um bom ponto pra você explicar também.
Eu não consegui disfarçar. E eu lembro de eu estar olhando assim pra camiseta, pensando, caralho. E aí ela pegou e perguntou assim, eu só escuto a voz dela, você não gostou? Aí nessa hora fez o eco em mim, fez bom.
Veio até de câmera lenta.
Eu falei, gostei! Eu não gosto muito de metal. Já nem saiu, tá ligado? Quando eu levantei a cabeça que eu olhei pra ela, moleque, mas ela tava em prantos. E os moleques
da sala, cara, você
querendo me pegar na porrada.
Lógico, tava fazendo a deusa chorar. Eu acho que se você possivelmente ia ser o próximo da lista dela, assim, de porra, esse cara, vou ficar com esse cara. E aí, do nada, você sumiu, você evaporou da lista.
Não, mas ó, ela foi muito legal, ela foi muito legal. Eu pedi desculpa porque eu fiz ela chorar, porque ela realmente chorou. E ela pegou a camiseta e trocou por uma dos Beatles.
Ah, então você saiu 10 de 10.
Eu fui lá me chorar, tá ligado?
Mas eu aceitaria. Eu aceitaria o presente e falaria... Ah,
eu também aceitaria. Eu só, tipo, não consegui. Eu não consegui. Foi mais forte do que eu.
E fala em Metallica. Eu tenho um DVD do Metallica que eu ganhei de aniversário. Eu não abri até hoje. Faz 6 anos já que eu tenho.
Eu ganhei um DVD do Metallica também.
O meu Metallica é um karma na vida de todo mundo, eu acho.
Mas a diferença é que eu gostava.
Karma normalmente são coisas ruins mesmo, né?
Eu lembro. Não que eu só gostava como já garantiu meu ingresso pra março.
Tá falando em derrotas da vida? Quando eu era adolescente, quando eu tava na escola, eu era muito fã do Green Day, cara. Mas eu era fã.
Você é o punk rock anarquista.
Mas eu era fã do Green Day de ter a munhequeira do Green Day. Do...
Eu tava usando uma calça colorida. Eu não tenho nem falar nada.
A vergonha é maior que a minha, é verdade. Isso eu não passei.
Era do Green Day,
Verdade, sua vergonha era maior que a minha, faz sentido.
Não, mas, era.
Eu tinha a munhequeira do Green Day, eu tinha a camiseta do Green Day, eu tinha o caderno do Green Day, eu tinha o pôster do Green Day.
Meu Deus.
Caralho.
Você era tipo um vendedor ambulante, né?
Lembra isso mesmo, hein?
Sabe aqueles bagulho? Lembra aqueles bonequinhos que você fazia no Orkut?
O Bunny Poke?
Meu, era o Billy Joy.
Meu Deus.
Esse é anarquista, hein?
Era o Billy Joy, caralho.
O Bunny Poke é anarquista.
Caralho, que vergonha, mano. Mas aí eu não ficava tão... Eu não sentia tanta vergonha de mim mesmo, porque o moleque que eu andava na escola era fã do Evanescence, então...
Meu Deus.
Só piora a história.
Eu vou voltar uns anos atrás, então, pra falar de... Uns anos não, muitos anos atrás, porque eu tava no Kaique, porque eu estudava na quarta série ou terceira série.
Realmente, esse podcast é história de escola.
É um combo, que é uma história que complementa a outra. Porque é uma evolução, vai ter uma evolução do personagem nessa história, fica vendo. Quando eu tava na terceira série, eu era uma criança muito, muito rebelde. Eu gostava de me aparecer. Eu lembro que uma vez eu tava tendo educação física e eu não sei por que cagado d'água, a professora tinha mania de pedir pras crianças tirar o tênis pra brincar na educação física. E todo mundo tirou o tênis, só que eu me neguei porque eu não gosto de tirar o tênis.
Você tem o pé aí, feio? Sua meia tava rasgada?
Não, sei lá, eu nunca gostei de tirar o tênis e ficar descalço, né? E aí, beleza, foi mais um moleque jogando.
Ele tem 6 dedos.
Yu-Gi-Oh, não lembro, a gente foi jogando alguma coisa. Aí tinha um moleque que eu não gostava, né? Claro. Tava lá brincando também, lá na quadra lá. Aí eu e um amigo, a gente olhou um pro outro assim, a gente deu risada. Aí eu peguei o tênis do moleque e ele também pegou outro, a gente tacou pra baixo do barranco quando caí. Tipo, pra quem não sabe, o Kaique é tipo, ele tem uma grade e tem um barrancão pra baixo que dá pra avenida principal, alto pra caramba.
O Kaique é tipo uma escola aqui de Mogi, que ela é em cima do Corcovado, assim, só que em cima do Cristo Redentor ainda, né? Na cabeça dele tem uma escola, aí é um barrancão.
Aí eu taquei o tênis, voltei tranquilo, dando risada. Sentei, dando risada, e aí rolou uns negócios lá e tomei advertência.
Coisa boa.
Logo, tomei advertência porque descobriram que foi eu e mais um moleque, não sei o que, tá bom. E eu peguei a advertência e rasguei.
O cara é mais punk rock que o Caco, que gostava.
E eu tava na terceira série. Aí beleza, passou, daqui a pouco falaram, tipo, cadê seus pais que não vieram? Eu falei,
Ok.
Cortou, parou.
Caralho, qual o problema de vocês, gente, contando isso?
Hoje tá foda mesmo. Ih, caralho, o galo, cadê o galo?
Cara, esse assunto tá amaldiçoado da porra.
Tá, hoje tá foda. Só falta o galo ter caído alguma coisa, ó. Caco.
Calma, tá assustado, cara?
Ah. Pensei que você também tinha caído. Falei, vô, fudeu.
Emocionadaço.
Primeiro que assim, a gente já tentou gravar esse podcast uma vez com um membro a mais. E a gente foi derrotado. Que assunto do caralho, bicho. Que isso?
Ah,
salva o Craig aí, vai. Junto com o da semana passada.
Eu deletei da semana passada.
Duas horas depois.
Eu não sei de onde parou.
Você jogou, tá, você, o brother, e aí rasgou a bagaça.
Depois de uns dias a diretora ligou em casa. E aí o pau comeu, né? Porque daí minha mãe soube. E foi me buscar na escola e assinar a advertência. E falar com a diretora que eu fiz essas coisas. E aí demorou. Na hora da volta, meu pai tava meio puto. E o mendigo, sei lá, um beldo, saiu correndo na frente do carro pra atravessar e meu pai atropelou ele.
Caralho!
É. Aí ele, mano, ele saiu, ele rolou por cima do carro, aí ele caiu, meu pai saiu do carro e disse, opa, tudo bem? Ele falou, não, tá tranquilo, ele saiu correndo.
Ufa, menos mal. Imagina se tivesse que.
Aí meu pai foi atrás dele e falou, vamos pro médico, não sei o quê. Ele falou, não, tô de boa. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem.
Mano, seu pai falar, ô, quer um velho barreiro? Ele voltava.
É. Aí beleza.
Não, tá tudo bem, então corre que eu tô de carro, senão eu pego você de novo.
Aí meu pai tirou o quê? Meu computador e meu Super Nintendo. Eu já fiquei mó tristão.
Pô, tirar videogame de criança é foda.
É, então, meu pai não batia em mim, nem minha mãe. Ele tirava meu videogame e meu computador.
Ah, era... bem pior.
Aí o que aconteceu? Eu tava lá na escola e esse mesmo moleque que eu joguei o tênis, que a gente tretava sempre, ele chegou xingando minha mãe pra mim.
O moleque foi embora de pé descalço?
Foi.
Caralho, que mancada.
Aí ele veio pra mim e xingou minha mãe, falou um monte pra mim. E eu, com terceira série, eu bati nele. E aí a gente...
O cara tava sem tênis mesmo, né? Que se foda, na bicuda ele aí, machuca o pé.
Aí, não, isso foi depois, um mês depois. Aí beleza. Ele vai
ajudar o menino a chegar em casa com a única, com uma brincadeira.
Não, a mãe que foi buscar, porque ninguém ia sozinho naquela época. Terceira série, cara. A gente brigou e tal, aí eu coloquei ele na... Mano, é muito nítido essas cenas na minha cabeça. Eu encostei ele no, na, tipo, na parede e deu um soltão na barriga dele. Aí ele...
Caraca, você é tipo... Goodfellas mesmo?
Ele começou virou a chorar, assim. Aí tipo, ele deu um soco na minha cara e saiu correndo. Aí não sei o que saiu correndo, eu peguei uma pedra e taquei nele.
Caraca, o cara tava pronto pra matar o moleque mesmo.
Aí eu sei que, tipo, isso não rolou advertência, não sei porquê, mas daí a diretora falou que, tipo, a gente não podia frequentar o mesmo lugar, o mesmo ambiente junto. Tipo, quando ele tava na cantina, comendo, eu não podia entrar e vice-versa.
Meio que se divorciaram, né, no, na, cara, na terceira tipo, série.
O Rochart na cadeia, tá ligado?
É. O Galocha, sei que tá preso aqui comigo, mano.
Depois disso, passou uns anos, passou um ano, dois anos, quarta série, mais ou menos, aí eu tava bem de boa. Eu era uma criança tranquila, uma criança que só queria saber estudar.
Já tava melhor, já.
Tava melhor. E aí, o que aconteceu? Uma vez nós tava em aula de artes, mano. A gente tava pintando alguma coisa, tinha um moleque lá que usava óculos do meu lado. Aí o moleque pediu o lápis, eu falei que tava usando. Aí ele tentou me dar um soco, do nada. Aí eu segurei a mão dele. Aí ele tentou dar um soco com a outra mão, eu segurei a outra mão dele. Aí ele deu uma cabeçada na mesa e começou a chorar, falando que eu bati nele.
Que bicho, você tá estudando com a galera muito errada, velho.
Aí eu olhei assim, aí a professora...
Tô lembrando que você estudou com ele.
Aí eu falei, não, já tô me colocando no meio.
Aí a professora levou a gente pra diretoria, o meu histórico cantando, né, porque eu tô lá... Uma criança que tinha batido nos outros.
Deveram aí, problemas, né?
A hora que meu pai chegou na escola...
Você não era réu primário, né?
A hora que meu pai chegou na escola, eu falei pro meu pai, eu não bati nele. Ele veio dar um soco em mim, eu segurei a mão dele e ele deu a cabeça na mesa e falou que... Aí meu pai acreditou em mim. Meu pai falou, não, tá bom, então beleza. E aí o pai do moleque quis falar merda com meu pai. Só que aí meu pai defendeu eu.
Encostou ele o pai dele na parede, deu um soco na barriga, pedrada na cabeça.
Jogou o sapato dele fora.
Jogou, e aí aconteceu algo que eu não esperava. Anular essa outra advertência aqui. Eu já ia pra terceira, pedi música no Fantástico, né?
Caraca, você tomou um cartão amarelo, uma anulação do cartão amarelo? Que foda!
É, aí anularam essa advertência e aí foi esse momento de transição onde eu falo que minha fase de rebeldia adolescente foi na terceira e quarta série.
Isso aí não foi derrota, pô, isso aí foi vitória.
Não, foi o win só no finalzinho só, mas foi uma derrota porque eu era uma criança muito problemática.
Não, foi uma sucessão de derrotas aí da escola, mas depois... Então,
por isso que eu falei, ia ter evolução do personagem, entendeu?
Ah, mas aí é a jornada do herói.
O cara tirou 20, tá ligado?
No último ele tirou 20. Ele tirou 20 no intimidação, né?
Porque depois nunca mais vi confusão na escola, nenhuma. Só uma vez que eu quase bati no moleque na oitava série, que era o noinha da minha sala. Que ele... Lembra a época do Tropa de Elite?
É o clássico.
Sim.
Clássico.
Sim.
Ele chegou com o desodorante, tacou na minha cara, falando que eu era moleque e pedi pra sair e me dar um tapão. Do nada, grátis, assim, tipo, na sala de aula. Aí eu olhei pra ele, peguei ele, joguei ele por cima da mesa e dei umas porradas nele. E ele falou que ia me pegar na saída. A hora que eu tava saindo, chegou ele e um japonês. Aí eu sei o japonês falando, o Galocha? Você tá louco? Ele levou gente boa, não vou bater nele não, falou. Era o primo do Mario, o Leandro Tomita lá.
Ah, eu estudei com ele também.
Ele saiu e falou, ele era um... Aí o Andrei, esse moleque que brigou comigo, ficou olhando pra mim assim e saiu fora, não foi nada.
Caralho, o cara, olha, quem conhece que te compre mesmo, viu? Eu por fico quê? Aqui imaginando que o cara é mó nice guy e o cara é cheio de problema na vida quando era criança. Batia nos caras.
A ficha mó suja, tá ligado?
É, hoje o cara senta aqui na mesa comigo e fica até 5 horas da manhã bebendo. Aí o cara tem uma história passado ruim.
Eu nunca levei suspensão, advertência, porra nenhuma dessas.
Isso é mais legal.
Nada. Meu histórico era limpo na escola. Mesmo. Eu fui pra secretaria duas vezes na minha vida.
Pra dar os outros aí, né?
Não. Uma vez porque a gente tava jogando vôlei com cadeira, e aí o cara da escola entrou na sala pra dispensar a gente.
Cara, bola vôlei lá. Com cadeira?
A gente tava jogando vôlei com cadeira. A gente tava jogando a cadeira de um lado pro outro da sala, caralho. E a outra vez foi porque eu quase taquei um caderno na professora, mas não é o caso.
Meu Deus. E essa foi suas duas únicas vezes que você chegou mais perto da desgraça da escola.
E nenhuma das vezes eu levei suspensão ou nada do tipo, mesmo tentando agredir uma professora.
Não, eu aprendi a fazer engenharia social muito boa na escola, porque tipo, eu era amigo de todo mundo no terceiro ano, então não tinha problemas.
O terceiro ano foi o ano assim que eu mais fiquei com medo de falar, mano, fudeu. Porque chegou no final do ano, eu fui ver minhas... Eu tinha estourado por falta, eu não sei como que eu passei, na verdade.
Terceiro ano?
Yeah. O terceiro ano do colegial.
Eu te explico porque você passou. Você tinha estourado de nota?
De falta. De nota eu ainda tinha.
Então, os professores devem ter olhado assim e falaram, mano, eu não vou reprovar, vamos deixar esse moleque aqui no último ano por causa de falta. Passa essa porra, caralho. É que isso não é derrota, mas ele chegou num professor no último semestre do último bimestre, na verdade, a escola bimestre. No último bimestre ele chegou num professor de sociologia, de física, na verdade. Ele chegou num professor de física e falou, professor, eu não tenho nenhuma nota com o senhor, eu fiz as minhas contas, eu preciso tirar um 8, e esse bimestre eu não entreguei nada pro senhor, eu não tenho nada no caderno pro senhor vistar. Como é que a gente fica? O professor olhou pra ele. O professor olhou pra ele. Não fez nada, o professor. Ele só trocou ideia, né? Ele era tipo o emo que não gostava. Ele.
Ah, tirou 20 na intimidação, então.
Tirou um vintaço, o professor olhou pra ele e falou: você precisa de quanto? Ele falou: 8. Aí o professor só foi lá e marcou 8 no diário. Não tinha nota de ninguém, só tinha dele lá. O professor falou: marcou 8. Aí a menina pegou e falou assim: professor, mas você vai dar nota assim pra ele de graça? Eu falei: minha filha, você acha que eu vou querer essa porra desse moleque que vem na minha sala? Vai embora, tio, vai ser feliz, caralho. Último ano.
Nem vem mais aqui, né?
É, sai fora, último
ano. Nossa, eu queria ter esses professores assim. É uma regra de todo professor, quando entra na sala de aula, falar que aquela é a pior sala de aula. Eu não sei se isso é um karma comigo, porque depois do primeiro ano, eu fiquei o primeiro, segundo, terceiro ano, todo professor que entrava fala, nossa, essa daqui é conhecido como o pior primeiro ano, pior segundo ano.
Não, pra caralho. Da minha escola, teve uma sala que não era minha, que os professores apelidaram ele de Paquistão, porque a sala era tipo muito... O moleque era tipo terrorista dentro da sala. Tinha um professor de história que ele era muito gordão. Ele tinha feito, tipo, ponte de safena, que ele quase infartou, tá ligado? E ele era muito gordo, a gente chamava ele de Tio Fio. E aí ele ficou afastado um tempo da escola.
Beleza, bom, beleza.
Ele ficou um tempo afastado da escola, pá. Aí quando ele voltou, na semana que ele voltou, os moleques dessa sala, que era o Paquistão, pegaram a chave do carro dele e esconderam. O bicho quase morreu na sala de aula, mano.
Só de pensar que ia ter que ir andando pra casa, ele falou, mano, vou ficar aqui amanhã eu tô aqui de novo mesmo, então... É, mas é engraçado a história de escola, porque o que eu...
Xixi derrota, só pra te avisar, tá?
É, mas agora, pelo jeito, a gente mudou totalmente o foco. Só tem a história de escola.
É que as maiores derrotas são da escola.
Verdade. É, basicamente isso. Mas eu tenho uma derrota da faculdade, da época da faculdade.
Tu vai, uma... só tem...
Quase escola.
É, que é uma pós-escola, né? Eu estudei na FATEC, né?
Nossa, eterna, já era,
eterna derrota aqui de Mogi das Cruzes, mas, enfim, eu lembro quando eu me matriculei, o Pedro, o mesmo cara que eu abri esse podcast falando que tava com a camiseta do Palmeiras e óculos escuros na sala de aula, ele quem me matriculou, preencheu lá minhas paradas pra fazer o concurso. E beleza, e por cargas d'água, eu passei e ele não passou no vestibular. E eu comecei a estudar na FATEC, só que eu não... A gente fez programação e tal, o Galocha também é formado, e eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo lá. Eu nunca mexi num código na minha vida. Hoje eu trabalho com isso, mas por outros motivos. E eu nunca abri um código na minha vida. E aí eu entrei na sala de aula, tava só a galera lá de cursinho. Ah, onde você fez? Ah, eu fiz o cursinho tal. Ah, eu fiz não sei o quê. Ah, não sei o quê. E eu lá, olhando, falando, tô aqui, né? Primeiro semestre da parada, tomei logo 3 DP na cabeça. Falei, nossa.
Caralho!
Já tô querendo desistir já dessa porra. Aí beleza, segundo semestre, cara. Aí eu falei, mano, quer saber? Que se foda, né? Já não tô... É balbúrdia, aqui é balbúrdia. Segundo semestre, pá... Eu lembro que eu fui fazer uma prova de web. É um exame, na verdade. Um exame de web. E tava lá, sentei na sala de aula, tá? Comecei a fazer o exame, preenchi lá meu nome e o RA. E fiquei lendo as questões, porque eu não sabia porra nenhuma. Eu enrolei pra lá, enrolei pra cá, pá. Aí a galera começou a sair da sala, a galera que tava comigo no exame.
Aí começou a ter desespero.
É, aí falei, puta, e tava eu e minha galera, né? Eu, o André, que já gravou com a gente aqui também, o Barbão, que é um outro brother nosso. Eu tô lá na sala de aula, eu vou embora sem entregar nada mesmo. Sabe quando te dá um desespero? Fala, mano, vou pegar outra DP, velho, que desespero. Aí eu tive a brilhante ideia de burlar o sistema. Falei, professor, posso ir ao banheiro? Aí ele falou, pode, 5 minutinhos, né? Falei assim, não, é menos. A hora que eu pisei pra fora da sala de aula, assim, meu corpo girou, eu corri. Nessa que eu corri lá pra baixo, no refeitório, cheguei nos caras lá que já tinham feito, falei, mano, qual que é a resposta dessa? Como é que eu faço aquela? E comecei. E aí o André, eterno Dedé em céu, vagabundo, tava me respondendo, ele sentado, e pra quem nunca ouviu, ele tem 1,5 metros, quiçá menos. Ele tava sentado no banco e eu de frente com ele, falando, né? Falando, mano, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí, qual que é a resposta dele? E ele gesticulando, ele falando, então, ele chama todo mundo de tio. Ele fala, então, tio, você faz assim, tal, tal, aí você vai que não sei o quê, aí você pega essa, soma com aquela e não sei. Aí ele parou. É nessa que ele parou, eu falei, vai, ô filha da puta, fala pra mim qual que é a resposta. Aí nessa que ele fala assim, tio, olha pra trás que o professor tá atrás de você. Cara, parecia uma cena de um filme, cara. Eu tava visualizando a cena de um filme. Eu estava de frente com o André, ouvindo a história dele, falando, mano, pelo amor de Deus, me ajuda a passar de semestre. Aí ele falou, olha pra trás que o professor tá com você. Eu olhei assim, o professor tava no parapeito do coisa me olhando. Aí eu falei, porra, Dé, deixa quieto. Pô, Dé, obrigado, vai deixar quieto. Voltei pra sala de aula com o professor me escoltando, cara. Mó galera lá ainda fazendo exame. Aí eu entrei e o professor falou assim, você vai entregar, né? Eu falei assim, não tem mais o que fazer, né? Aí ele só preenche o nome aí pra mim. Falei, beleza. Cara, ele pegou minha prova no alto, com a caneta vermelha e meteu um zerão. Mas no alto, ele nem fez nada, nem apoiou nada. Foi até bonito de ver. Cara, olha, aquele dia eu falei, mano, eu me senti derrotadíssimo. Eu falei, vou ficar aqui o resto da minha vida nessa faculdade.
Puta, de faculdade. Vinícius Moura, que faltou, disse que ia gravar com a gente, não gravou com a gente, filha da puta. No primeiro semestre de faculdade, a gente teve um trabalho pra fazer. Todo semestre a gente tem um trabalho pra fazer. Não foi no primeiro, foi no segundo, na verdade. A gente teve que fazer um livro. E a gente teve que fazer o livro, o livro tinha que ter 3 contos. E a gente tinha que escrever os contos. No começo a gente pensava, tem que sair a gravar o livro. Pá, não, a gente teve que escrever as histórias do livro. Então eu tenho um livro publicado que ninguém leu.
Não, na publicidade já, isso.
Publicidade, sim, em publicidade.
Quem não sabe, você também fez jornalismo.
Jornalismo. Não terminei? Não terminei, mas
não terminou. É a minha vida.
E aí, tipo, a gente teve que fazer um livro e a gente começou a pensar nas histórias dos livros. E a gente começou a viajar. E a gente começou, cara, viajandaço. Porque a gente começa sempre, nosso trabalho sempre assim, a gente começa viajandaço e depois a gente volta pra terra. E a gente começou, tipo, não, porque são 3 histórias? Então, e se a gente fizesse uma história no passado, uma no presente
meu
e uma
Deus.
E as três o se ligam, tipo, é o mesmo personagem, tipo Highlander, tá ligado?
O cara fazendo a publicidade e tá achando que você tava fazendo literatura.
É, o cara tá investindo demais, cara.
Aí depois a gente descobriu... Não, calma. E aí a gente, tipo, não, e aí o cara é, vai ser tipo Highlander. Aí depois a gente pensou, não, melhor... Vai ser tipo os antepassados do cara, tipo o Jojo Bizarre Adventure, tá ligado? Que é o...
Meu Deus do céu.
E a gente começou tipo, caralho, que ideia foda, vamos escrever isso. Aí a gente só leu o PDF que o professor disponibilizou pra gente, a gente descobriu que tinha que ser tipo conto que se passam em São Paulo, tá ligado? Tipo, pra matar as ideias.
Nossa.
E a gente, puta, e agora que a gente vai fazer? Fudeu, não. Vamos escrever, porque os três contos, já tava decidido quem escrever os três contos, que era o Vinícius, eu e o Alex André, ia ser os três. E a gente pensou, não, então vamos fazer, tipo, os três contos e de alguma forma eles são interligados, tipo, o personagem do conto do Caco vai aparecer na história do Vinícius e o personagem do Vinícius vai aparecer no conto do Alex André. E a gente começou a
brisar. Eles iam fazer um crossover.
É, a gente ia fazer o universo da Marvel, tá ligado? A gente
o universo expandido de um da trabalho Hermes, da publicidade.
Da Hermes, que o nosso grupo se chama Hermes, da Hermes. E a gente começou a viajandaço. E aí a gente parou. A gente, na nossa viagem, a gente não fez mais nada. E faltando, tipo, uma semana pra entregar o trabalho, a gente, porque a gente não tinha quase nada. E aí a gente simplesmente escreveu três histórias aleatórias e entregou pro professor. O Vinícius escreveu umas histórias pica, mas todas as histórias dele envolviam mendigos ou lutadores de boxe. E todas foram barradas, porque não fazia sentido mendigos ou lutadores de boxe. Ele pegou a ideia base de, tipo, sabe quando você... O velho louco da rua? Toda rua tem um velho louco sozinho?
Tem. Se não tiver, é você, provavelmente.
É, exato. Aí ele começou a contar a história que esse velho louco da rua era um mendigo. Aí a gente, puta, mendigo, cara, talvez não seja um lado bom que você esteja indo. Aí ele trocou por um ex-lutador de boxe. E a gente ficou tipo, mano... É, ele quis fazer tipo Rock Balboa, tá ligado?
Meu
e
Deus
a gente, tipo, céu. Mano... Tem que
só conversar um mendigo, né?
É, não, ele desistiu da ideia do mendigo. Porque toda a história dele tem um mendigo. Isso é um fato. Ele tava escrevendo uma história medieval e o personagem principal era o mendigo. Ele tem uma fetiche estranha pro mendigo. E aí, no final das contas, ele teve que trocar o lutador de boxe por um ex-jogador de futebol, porque fazia mais sentido pra nós, não sei. E aí, tipo, a gente fez o livro, bonitão, pá, tal. A maior história é a dele. Não, era a do meio, eu acho. Começava com a história do Alex André, que tinha um bar que... Alex André nunca foi num bar. No bar da história dele tinha, tipo, prostitutas e um cassino dentro do bar. Que era pra ser só um boteco.
Dá pra ver que o cara nunca foi num bar mesmo.
A história do meio era do Vinícius, que era um bitelão, era tipo a Bíblia. E aí, tipo, no final, a gente entregou o livro pro professor. E só depois que a gente, quando o livro já tava pronto, impresso pra ser entregue, a gente percebeu que o nome do Vinícius tava errado.
Até porque Vinícius é um nome bem fácil, né, de errar.
Puta, eu não lembro, tava Vinícius.
Tava Robson.
Ah, ali. E tipo, ele era o mais orgulhoso do livro, tá ligado? Ele todo orgulhoso. Puta, fizemos um livro, não sei o que, pá. A gente abre o livro, o nome dele erradão ali na primeira página. Pá!
Coitado do cara. Imagina o cara se empenhar o semestre inteiro pra fazer o bagulho.
Ele se empenhou muito.
E dois filha da puta não faz porra nenhuma. Ai, cara. E aí no final você descobre que o seu nome tá errado. Então.
É, não, mas ele se empenhou muito pra fazer o livro. Ele é o cara que mais se empolga pra fazer esse tipo de coisa. E a gente cagou no nome dele.
Já que a gente subiu faculdade, eu tenho uma história de faculdade também que foi complicado pra mim, viu? Eu tava lá, eu me formei, eu fiz MC, né? Eu não fui louco de fazer FATEC igual o Gustavo. Eu fui no MC que era mais safe de passar. Aí, beleza, a MC foi tranquilo, meu período de faculdade, tranquilo, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu nunca vi pódio na minha vida também. Eu acho que 90% das pessoas que fazem tem nunca viram pódio na minha vida.
É bem isso mesmo.
Mas daí foi lá pegando as coisas aqui, a coisa ali e tal. Aí eu entreguei o TCC, tirei a ideia do TCC, show de bola, e meu estágio o professor não aceitou. Eu com o TCC pronto e o estágio obrigatório e eu tinha que entregar pra poder me formar. Aí eu entreguei o estágio, falou, não, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui. Eu fui lá, arrumei. Aí ela mostrou pra mim, ela falou, não, tá errado isso aqui. Eu falei, mas professor, tava assim, você falou que tava errado. Ela falou, falei? Eu falei, falou. Ela, não, mas então, tá errado. Aí eu,
então
falou.
Eu que tava errado.
Aí, ok, peguei DP. No semestre, fui lá, levei as coisas de estágio. Daí a professora, não, tá errado, não sei o que, você tem que fazer tal coisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não sei. Detalhe, Nessa época, eu já era carteira assinada. Não, eu tive que fazer. Não, eu tive que fazer várias coisas. Eu tive que, tipo, não, levar demonstrativo de trabalho, não sei o quê. Só que eu fiz minha maior malandragem. Porque toda a documentação primária que eu fiz era da Timit, só que eu tava trabalhando no Inover depois. Aí a professora falou, mas você tá trabalhando no mesmo lugar, né? Eu fiz assim pra ela, tô.
Vê aí que aceita. Se aceitar, eu tô assim.
Ela, você me traz o relatório do seu dia a dia do lugar que você tá. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz, o meu gestor assinou, aí eu levei. Aí ela falou que tava errado. E, de novo, mais uma DP. Eu fiquei, meu Deus, ela não aceita o meu estágio. Eu não consegui me formar por causa disso. Quer dizer, eu me formei, eu colei grau, mas faltava um estágio pra pegar o diploma.
Essa desgraçada, né?
A última vez, mano, eu fiz tudo bonitinho. Eu passei horas fazendo meu relatório de estágio, tudo. Cheguei lá, entreguei pra ela. Ela, obrigado. E nem olhou. E me deu a nota e me passou. Eu
olhei pra cara dela.
Eu falei, você não vai olhar? Ela falou, não precisa. Deu.
Ele já tava formado, pra que ela ia aprender ele?
Mas eu já tava desde o outro semestre que ela me reprovou. Eu reprovei um semestre.
Pra que ela ia aprender ele no, né, no anterior?
É. Ela falou, não vou aprender ele de novo aqui. Foda-se.
É, mas tava aprendendo, né? Tipo, meu diploma tá um ano depois por causa da desgraça do estágio. Que a professora não aceitava.
É, essa você foi derrotado.
Não, fui totalmente derrotado. Mas o bom é que eu só fui usar. A primeira vez que eu uso diploma na minha vida foi em julho do ano passado, que eu precisei levar para o trabalho. Que depois eu descobri que nem precisava, porque o cara que é pleno junto comigo, ele nem é formado.
Você viu que o diploma ficou até. Merda. É um bom descanso de copo, né?
Nada, irmão. Descanso de copo.
Né? Pode que apresentar.
Não, cara. Ele serve pra, tipo, se você fizer alguma merda, você ter cela especial.
Também.
Pra isso que serve, tio. Você ter a cela com TV.
Que daí eu fiz a... Quando eu me inscrevi na pós, eu falei assim, do seu diploma. Eu falei, alguém vai pedir.
Pelo é mesmo, agora. Tá, você já desenrolou agora. Que tava na carteira, né? Tava na carteira guardado. Já é hoje. Todo dia tô esperando isso. Vem
tá moldurado, tá ligado? Tá moldurado, ele vai lá e quebra o quadro. Quebra o vidro.
E até aquele martelinho, né, do lado.
É, você
mata ele de medo. Ele tem um fracasso da vida que tá envolve o Gustavo aqui.
Ah! O meu também se chama Nerdcida.
Mas vai mudar. O Gustavo, o Doce, o Ricardo. É um fracasso na vida bem nerd, mas é. Então combina com o que você falou, Nerdcida. Mas é um fracasso na vida pra eles, não pra mim, porque pra mim eu dei risada. Mas você pensa só, a gente tava jogando RPG, chamado de Cthulhu. E aí juntou eu
comecei. Recente.
Foi recente, ano passado. Ano passado.
Começando, o Gustavo, o Ricardo, o Doce, que é o Rodrigo, que às vezes já participou aqui alguma vez, e o Malouço, que é um amigo meu, participamos todos, e eu narrei pra eles a aventura. Foi mais ou menos umas 5 sessões, eu acho, né, Gustavo?
Foi. E online.
Online. Tudo pá. E os caras, mano, dedicado. Os caras, toda segunda-feira tava online, porque foi uma vez por semana, jogando bonito. Até que chegou na última sessão, eu falei, gente, vamos fazer a presencial. É a última, né? Vamos fechar
o
ciclo aqui. Vamos fazer a presencial. E os caras tava, mano, tava seguindo bonitinho. Os caras foram lá pra uma cidade submersa. Tinham encontrado lá uma forma de poder se livrar do Cthulhu e parar com essa merda toda e não sei o que. Aí o Ricardo ficou muito louco no jogo. E aí, 5 dias jogando, fazendo tudo bonitinho, pro Ricardo ir lá e fazer uma merda. E ele pega o Necronomicon e ele perde o equilíbrio e cai. E eu falei, mano, você só vai passar se você tirar um 100, que é o crítico, né?
É o crítico.
E ele tirou o 100. E ele caiu e matou todos os amigos dele.
Ele matou todo mundo. O que era a narração era pra. Os caras chegaram, sei lá, 9 horas da noite, a gente ia jogar até de madrugada. Era 10h30, 11 horas e tinha acabado.
O cara não matou saiu, todo mundo.
O cara não saiu do prólogo. Aí todo mundo ficou olhando pra ele e tipo. Pô, cara, por que você fez isso? Aí ele, não, eu tô seguindo aqui meu personagem, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu não vou jogar mais com você, não. Não dá, não.
Ele
dá.
Matou todo mundo, caralho.
Ele matou real todo mundo. Ele matou esse real.
Que eu era da puta, noite. Cara.
Foi um momento de derrota mesmo. Esse foi derrota real.
A gente bebeu o resto da noite, porque tava programado pra jogar até 1h mais ou menos. Era 10h30, acabou.
Aí eu falei, beleza. Vamos fechar aqui as fichas.
Porra, eu tive uma derrota com RPG também. Eu só joguei uma vez RPG na minha vida, que foi o mestre era muito ruim, abraço, foi o Kun. Mas você era muito ruim, cara. Desculpa.
Um abraço
aí. E a gente tinha um amigo, que ele tinha um personagem muito maneiro, que é o Rafa. O Rafa, ele... O Rafa, ele também tem umas derrotas na vida braba, porque ele... Cara, esse cara, ele é muito doido. Eu preciso falar do Rafa. Meu sonho é trazer o Rafa aqui um dia. Presta atenção. O cara pegou e falou assim, eu tenho que falar disso. O cara chegou em mim e falou, parça, vou realizar um sonho. Eu falei, qual, irmão? Ele... Vou pro intercâmbio. Eu falei, puta, maneiro, hein? Tu vai pra onde? Pro Canadá? Não. Pra Inglaterra? Não. Pra Austrália? Não. Você vai pra onde?
Pro
Butão. Israel.
Caralho.
Pro Israel.
O cara chegou no. Se inscreveu no Exército da Salvação mesmo.
Irmão, ele tá no Exército Real Oficial.
Eita, porra.
Ele chegou e falou, mano, é que ele é judeu, né? Ele falou, mano, eu falei, caralho, que da hora, você vai matar vários muçulmanos lá, tá ligado? Ele falou, não, mano, que isso e tal, pá, eu vou aprender a cultura do meu povo, pá, tal, pá, da hora, mano.
É tipo, porra, mas que lugar que o cara escolheu também?
Eu lembro a timeline certinha, primeira semana dele lá era, tipo, foto dele na frente do aeroporto. Aí deu um mês, era a foto dele tocando violão. Parça, deu uns 3 meses, era a foto dele com a 47 na mão, tá ligado?
Caraca, bicho. O cara virou um soldado real.
Antes dele virar um soldado real, a gente jogava RPG junto. E o personagem dele era... Ele fez um bárbaro. E aí o personagem dele era muito maneiro. Por quê? Porque o personagem dele tinha perca de memória. Todo dia quando ele dormia, quando ele acordava, a gente tinha que explicar a aventura, porque ele não sabia onde é que ele tava.
Mas isso era um do cotidiano dele, ele quem decidiu?
Não sei porque ele fez essa merda e o mestre deixou.
Não, porque é uma puta ideia boa.
Ele pegou um defeito pra poder pegar um talento.
Pode ser. Mas é uma puta ideia boa.
É, dá um chama mais do personagem. E... Caco.
Oxi. Agora foi o Caco que caiu. Caco. Ele deve estar ouvindo lá, gente. A gente que não tá ouvindo ele.
É, eu sei.
Caralho, mano, que tema amaldiçoado da porra.
Voltou. É, o tema então, tá, mano, foda, mano.
Eu não sei, tio. O personagem dele tinha, tipo... Ele dormia normal quando ele acordava. Quando ele acordava, ele tinha perca de memória. E o mestre achava isso engraçado e deixou, tá ligado?
Caralho.
E,
pô,
quando ele acordava...
É um negócio maneiro pra pesquisar.
Ele ia pra cima da gente, porque ele não sabia o que tava acontecendo. E numa dessa brincadeira dele, ele me matou. Ele matou meu personagem. Eu não quis. O mestre falou, você vai atacar ele? Eu falei, não, ele é meu amigo. Ele, então, você vai. Então ele vai te atacar. E ele me matou, cara.
Ele não sabe quem você é mesmo, então.
Caralho, que merda!
Mas indo totalmente ao contrário do nerd, eu tenho uma história de derrota bêbado com o senhor Galocha também. E que da história não é nem minha, pra falar a verdade. Eu já vou botar aqui na hora.
É na sua casa?
Estávamos todos reunidos numa celebração. A gente tava comemorando a formatura da Fernanda, uma amiga nossa que é casada com o Rodrigo, que já gravou de Game of Thrones com a gente aqui. E a gente tava tudo trocando ideia e tal, e bebida vai, bebida vem. Acho que era churrasco, se eu não me engano. Era na casa dos meus pais ainda. Faz uns 2 anos, eu acho, 2, 3 anos isso. E a gente tava tomando pinga pra lá, pinga pra cá. E o jovem, ele tem um problema de não saber a hora de parar. E tudo que vem, tudo que você toma um... Ah, hoje eu vou tomar só uma cervejinha. Aí você tá tomando uma cervejinha, aí passa uma caipirinha do seu lado, você fala, pô, dá uma bicadinha. Aí tá, aí todo mundo...
Dá um ponto, que era justamente na minha data que o DCC foi aprovado e eu tinha passado.
Isso, e isso também. É verdade, tinha esquecido esse ponto. O Galocha tinha sido aprovado no TCC finalmente. E aí o jovem vai passando um negocinho aqui e tal. Aí vamos brindar todo mundo. Aí serve o copinho de todo mundo lá, um shot. Porra, tá, bebe o shot. Bebe pinga, porque tequila é caro. Pra, sei lá, 20 pessoas, uma garrafa de tequila não dá nem pro cheiro. Então vamos beber pinga, que é mais barato, né? Vamos beber pinga, que é mais barato. E também dá uma limpada, né, no que tem por dentro. E tamo indo pra lá, tamo indo pra cá, beleza. Sei que cargas d'água, 3 horas da manhã, mais ou menos, o meu senhor... aprovado do TCC, recém-aprovado do TCC, Pedro Galocha, me sai de dentro do banheiro da casa dos meus pais, vestido de saco de lixo. Mas ele não estava, ele não estava com uma roupa, ele estava com os...
Não, calma aí, você tá colocando coisa errada, porque assim, eu coloquei o saco de lixo no meio do jogo de Uno, pra galera.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu tava de roupa, eu só coloquei tipo, ele por cima da minha roupa.
Não, você rasgou com as mãos também.
É, então, meu amigo.
É tipo, você virou um homem lixo. Virou tipo um homem lixo, um Pokémon. E continuamos jogando. E ele lá com o vestido de saco de lixo, parecendo um mendigo das histórias do Caco. Todo mundo olhando ele, e aí pega a pilha e todo mundo começa a dar risada. E ele lá, e cerveja vai, cerveja vai, cerveja vai. E o Galocha, ele tem um problema sério, isso até hoje. Que às vezes ele tá trocando ideia com você assim, e aí do nada ele dorme. Ele tem tipo... Ele é tipo o Mr. Bean, sacou? É? Mr. Bean naquele filme do 1 milhão de dólares.
É, tô ligado.
Narcolepsia, né? Isso aí? É isso, não, certo? Acho que é isso mesmo. E ele tá trocando ideia assim com você e do nada ele pá, apaga. Do nada. E a gente tava tudo conversando, tal, na escada lá da casa dos meus pais, e aí do nada o Galocha sumiu. E aí, beleza. Todo mundo conversando e tal. Deu umas 4 horas da manhã, assim, mais ou menos. Eu fui pegar não sei o que lá na cozinha. E na casa dos meus pais era aquela cozinha americana, né? Entrei dentro da cozinha, assim, e vi o Galocha sentado no sofá com a TV ligada. Só que ele tava no estilo Playmobil, sabe qual é? Com os dois braços pra frente, assim, uma lata de cerveja numa mão. E a outra com o estilo Playmobil, assim, fazendo a garra. Parecia que tinha tido um derrame. E ficou lá, olhando pra TV, a TV ligada. E eu, pá, pegando as coisas lá, falando sozinho, falando com o Galo. Eu olho, ele tá dormindo.
Caralho.
Com a boquinha aberta, mãozinha com a cerveja e tal. Aí eu falei, puta, mano. Chamei os caras e tal. Catamos aquela raquete de mosquito. Agora que explode todos os mosquitos. Que é a coisa mais legal que tem. Sim. De elétrica. Catamos, penduramos na mãozinha dele, na mãozinha que tava fazendo a garra de Playmobil. Deixamos assim abraçadinho. E batemos uma foto e saímos fora. O cara acordou, era umas 7 horas da manhã, fedendo lixo. E uma latinha de cerveja choca na outra mão.
Não, você tá omitindo um monte de detalhe
aí. E como tudo foi parar na mão dele. Ele fala, caralho, eu acordei e tava tudo lá. Eu já acordei assim.
Eu tava de social. E aí, no outro dia, eu fui jogar bola. Aí, depois que eu voltei do futebol, eu ajudei a limpar a piscina pra Fernando, irmão do Gustavo, brincar.
Foi, a gente você fez jogou um churrasco. Bola,
ele limpou a piscina de social?
De social. Parecia que eu contratei ele pra limpá-la.
Sim, porque quando você contrata alguém, ele vai de social.
Não, e o foda é que a gente acordou no outro dia e foi jogar bola, e ele falou... Também, né? Eu tô aqui, dor de cabeça, catando, build, mas vamos jogar. Aí ele foi lá, colocou um short com outro brother nosso e jogou de camisa social, sapato. Não, tem que estar bonito, né? Gravata, sapato e shorts. Shorts de jogar bola. Shorts do Corinthians.
Não, do Corinthians não.
Caralho, bicho. Esse tá derrotado, viu? Esse foi derrotado.
O Gustavo fala isso, mas não foi eu que acordei com a caixa, com a casa cheia de água com os pais chegando. Isso
é derrotado. É verdade, isso foi o quê? Essa história.
Você fica muito louco na festa, bebe todas. Todos seus amigos estão na sua casa, eles fazem a. Mano, eles destroem a sua casa, eles enchem de água a sua casa, tipo, deixam a torneira ligada da cozinha. E aí, você
acorda. Pô, mãe.
Você escuta seus pais chegando. E você desce assim e tá cheio de água o chão da sala.
Não, vou contar essa história também, que foi uma história de derrota. Essa história de derrota é a história do meu irmão, na verdade. Eu tava também. Tava na casa dos meus pais, né? Morava, dividi o quarto com meu irmão. Essa daí é uma boa história pra eu contar num podcast de bêbados também, mas eu vou contar agora. Eu dividi o quarto com meu irmão. E um dia, mas ele chegou muito ruim. Eu não sei nem como ele chegou.
O que é meio recorrente também.
É, na época era recorrência mesmo. E ele chegou em casa, entrou no banheiro, assim. Eu dormia pro lado da minha cama, era mais próxima do banheiro. Então eu ouvi ele entrando no banheiro, meio cambaleando, assim. Eu falei, deixa o cara tá bêbado aí, vai tomar um banho. Beleza. E o cara ligou lá a água. Isso era tipo umas 5 horas da manhã, assim, meio assim, mais ou menos. Tava começando a amanhecer. Aí o cara entrou no banho, ligou o chuveiro, eu falei, porra, ele vai tomar um banho aí, deve estar meio bildo, vai pra dar uma despertada. Aí beleza, ficou lá. Cara, deu umas 8 horas, o chuveiro tava ligado ainda, da manhã. Umas 8 horas da manhã, o chuveiro tava ligado. E aí eu acordei assim, o meu pai tinha acabado de acordar também, era um domingo mais ou menos. Aí eu acordei, cara, falei, caralho, banho ainda? Será que ele morreu? Mano, na hora que eu viro pra botar o pé no chão assim, meu pé faz assim, ó, flop, dentro da água. Eu acho que tem mais ou menos um palmo de água dentro do meu quarto. E a água de dentro do banheiro, assim, o negócio correndo pra dentro do meu quarto. Meu notebook no chão, dentro da minha mochila. E eu, mano, empurrei a porta assim, acordei. Meu irmão dormiu dentro da porra do box, cara. Você acredita numa porra dessa? Esse dia, velho, todo mundo com rodo na mão. O bagulho saiu pra fora do quarto e começou a escorrer na escada, assim, sentido a sala. Eu sei que meu irmão. Eu fiquei enxugando o bagulho até umas 11 horas da manhã, puxando água com meu irmão. E aí, meu irmão, meio beldo ainda, a hora que acordou, deu umas duas puxadas lá de rodo e dormiu. Mas o que aconteceu? Ele chegou dentro do box, do banheiro. E entrou de roupa. Nessa que ele entrou de roupa, começou a molhar a camiseta dele, ele foi e tirou. Nessa que ele tirou, ele jogou a camiseta em cima do ralo. Sentou no chão, a água caindo e ele dormiu no box. Aí o bagulho encheu e água e virou a forma da água. Essa foi uma história de derrota do meu irmão, que eu falei, mano, você nunca mais vai beber perto de mim, senão eu vou quebrar você na porrada.
Pergunta se funcionou esse alerta.
Não funcionou, lógico que não. Acho que não, mas daí eu vou contar só nas histórias de bêbado. Vai ficar pra outro dia, né? Que é a história de bêbado, rapaz.
Um pouquinho, né? Só.
Não, histórias de bêbado, daí eu vou ter que separar um dia inteiro pra ficar aqui contando história dos outros, né? Porque as minhas.
Ah, você ouviu, né?
Ah, esse uso galocha conta.
É, porque ele acabou de fugir de uma, porque não era essa que eu queria contar e ele tá contando essa. Ele sabe qual que eu tô falando.
É, eu terceirizei a história. Essa daí eu vou contar.
Igual, depois, Caco, pergunta pra ele uma história que aconteceu no final do jogo do Palmeiras e Corinthians no Paulista.
Eu era pequeno. E eu fui, tipo, pular um murinho muito merda da escola. Que, tipo, tinha na entrada da escola, que todo mundo pulava ele. Dava pra ter passado simplesmente pelo portão? Dava, mas eu fui. E eu pulei, eu errei o pulo e eu rasguei meu braço inteiro naquela merda.
Ai.
E aí vai professora, pega a professora, me coloca no carro do professor de educação física e me leva pro postinho, pá, tal.
Nossa, foi sério, então?
Não foi sério. Você rasgou meu braço. Eu tenho uma cicatriz até hoje? Tenho. E no meio da parada, e só hoje eu me toquei disso, quer dizer, só hoje não, mas só depois que eu fiquei mais velho, depois que eu me toquei disso, tipo, os professores eles estavam querendo muito se pegar, porque eles tinham um papo muito estranho, eles dois, mas isso não é o caso. E aí, pá, tá, tinha feito curativo, pá, me mandou de volta pra escola. Só que aí eu quis esconder, eu não quis que minha mãe visse, pra minha mãe não brigar comigo. Então o que que eu fiz? O que que eu fazia pra ninguém ver? Eu andava de blusa, o tempo todo, tipo, blusa de capuz, tá ligado? Só que tava um puta calor, era tipo verão.
Virou tipo um nóia.
Aí eles descobriram quando minha pressão caiu e eu desmaiei.
Nossa, por conta do calor?
É.
Ah, se fudeu. Só pegando esse gancho aí de história de capotar, eu vou finalizar com outra história aí também. Eu era um jovem de época de banda, certo? Épocas de banda emo, calças apertadas.
Consegui ser expulso de uma banda punk porque eu assisti anime. Os caras falaram, não, você não.
Não. Ah, tá cara, certo, os caras com um preconceito.
Não me dou razão, caras.
Mas eu tive um episódio bem próximo assim do seu, que aqui na nossa cidade tem ainda, né, um hospital, o Hospital Ipiranga. Na lateral desse hospital tinha umas correntes, que aquelas correntes que separam carros, assim, sabe, de estacionamento. E eu tive, não sei por que impulso ou brilhante ideia, de pular essa corrente. E eu lembro até hoje que, como eu usava calça jeans muito apertada, eu pulei com uma perna e a outra perna né, por conta da calça muito apertada, não me acompanhou. Ou minha destreza, que eu devo ter rolado errado meu dado, não me acompanhou. E o meu primeiro pé enroscou na corrente, cara. Eu nunca tomei um capote tão feio na minha vida, porque a corrente devia ter, sei lá, uns 1 metro, assim, mais ou menos, de altura. E nessa que eu joguei meu pé pra pular, eu já me embolei e caí. E o bagulho era de frente com um ponto de ônibus. No horário de pico, o ônibus parado e eu no chão, tentando levantar com um pé pra cima, enroscado na corrente. Uhum. E uma galera de banda dando risada na minha cara, apontando pra mim, o ônibus parado, olhando pra mim. Cara, eu acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Acho que por isso que eu parei com essa ideia de banda. Sorte que eu não machucou ainda, mas, putz, esse dia eu fui derrotado. Esse dia eu fui derrotado.
Quando eu era moleque, meus pais trabalhavam e eu ficava sozinho em casa. Aqui que eu inventei um dia. Pô, mano, mó chato ficar assistindo televisão deitado no sofá, né? Qual foi a minha genial ideia?
Meu Deus, eu tô pensando.
Arrastei o sofá.
Vou deitar na TV e assistir o sofá.
Exatamente. Não, arrastei o sofá e falei, e se eu deitar na rede, dentro de casa?
Ia dar super certo.
Tem o armador da rede? Tinha o armador da rede dentro de casa? Não. O que eu fiz? Amarrei um dos punhos do braço da rede na grade da porta, amarrei a outra na grade da janela e deitei, fiquei deitado lá só a mão. Aí quando foi ficando de tardezinha, pá, tal, falei, eu vou desamarrar pra ninguém ver minha arte, né?
Fui. Você lá. Já tava, pá, rebaixado, né, na rede, que envergou tudo.
Já tava no chão, já, a grade tava berrando. Tirei a da parte da porta, tranquilo. Quando eu fui tirar o da janela, eu tinha dado um nó cego e nada no mundo tirava aquele nó. E aí eu tentei tirar o nó e começou a bater o desespero.
E a grade envergada.
Eu não vou conseguir, meus pais vão chegar. Aí qual foi a genial ideia que o imbecil aqui teve? Fui na cozinha. Peguei a faca mais afiada que a minha mãe tinha e cortei a rede. Cobrei a rede, deixei no mesmo lugar que tava. Porque ninguém nunca mexeu naquela rede. Eu acho que deu uma semana, minha mãe inventou de lavar a rede.
E viu só a metade dela?
Viu só, eu cortei a parte do punho da rede, que é aquela parte que tem as cordinhas, eu cortei ali. Ela foi pra cima de mim direto. Ela, mano, o que você fez? Eu tive que contar toda a história. Foi uma tragédia. Esse dia eu falei, caralho, eu nunca mais arrumo a rede dentro de casa.
Ou seja, você ficava quieto. E feito inocente.
É, eu tinha duas opções. Ou eu cortava a rede ou eu cortava a grade da janela. Qual que você prefere?
Eu ter cortado a grade teria sido mais fácil, talvez.
É, então. É. Eu acredito que é isso, né, gente? Eu acho que a gente foi muito derrotado aí. Ainda são poucas histórias. A gente tá testando esses papos aleatórios ainda. Mas fica pra uma próxima aí contar as histórias mais tristes dos tristes. É isso, gente. Um abraço aí. Siga nas redes sociais. Nerdcida tem todos os nossos contatos. Eu, Gustavo Inês, Cagamone, Pedro Galocha. E tchau.